Direito do homem no divórcio com bens e filhos. Partilha dos bens, guarda, convivência com os filhos. Hoje nós vamos falar sobre tudo isso aqui. Seja bem-vindo ao nosso programa especial Quintas de Família. Toda quinta, às 20 horas, vai ter um novo episódio aqui para você. E além, obviamente, desse novo quadro aqui do nosso canal, temos uma série especial no nosso Quintas de Família, onde nós vamos falar da defesa do homem no direito de família, que é um tema pouco abordado. Agora, alguns poucos advogados surgiram. Nós já estamos há mais de 10 anos na lida. Se você olhar aqui no canal, você vai ver que nós temos vídeos falando sobre isso lá atrás. E hoje nós vamos tirar várias dúvidas em relação aos direitos do homem, coisa que é muito pouca falada no divórcio. Nosso escritório é especializado em defesa do homem no direito de família, há mais de 10 anos de atuação na área, e nós acreditamos que o justo é o justo, o correto é o correto. Não é porque a outra parte está pedindo mundos e fundos que ela vai receber. Não é porque ela acredita que tem que ser compensada por algo que isso tem que se transferir para o pagamento da pensão alimentícia, um dos pontos, né? Mas hoje a gente vai falar sobre esses temas que são super importantes. Divórcio, quando tem a partilha de bens, né? Todo homem que tem, que é casado na comunhão parcial de bens, ele tem direito ali à partilha de bens, a dividir os bens. Se haviam bens, é óbvio, né? E se era na comunhão parcial. Hoje a justiça, pela sua maioria, ela decide pela guarda compartilhada, mas como é a guarda compartilhada? Como funciona? Em que casos ela é aplicada? E em que casos ela não pode ser aplicada? Além disso, a questão da convivência, que antigamente era chamada de visitação, e visitação não existe, esqueçam esse termo, porque pai não é visita, tá bom? E para falar sobre todos esses temas hoje aqui, eu trouxe aqui a minha sócia, fera no direito de família, pós-graduada pela PUC em Direito de Família e Sucessões, já tem aí mais de 10 anos de experiência também no direito de família, pessoa da minha total confiança, e ela vai hoje falar aqui. Inclusive, se você quer conhecer um pouco mais a Maria Helena, quer saber um pouco mais dela, a gente tem aqui no canal um podcast que a gente gravou falando justamente sobre esse tema, sobre a defesa do homem, mas de uma forma mais ampla, mais genérica, não tão específica como hoje aqui, que a gente vai abordar. E eu tô aqui com a minha colinha, como vocês já sabem. E para vocês não me baterem, porque vocês reclamam que eu não deixo o convidado falar, esse quadro aqui, na verdade, é dela, eu sou só um co-host aqui. Seja muito bem-vinda, minha amiga, um prazer. Obrigada. Estar com você aqui hoje, para a gente poder falar para os pais, né, para os homens. Sim. Que querem saber mais sobre essa situação. Muita gente me pediu vídeo para falar sobre o direito do homem, a defesa do homem, e é um tema que eu sei que você domina. Maria Helena é super elogiada, tem aprovação aqui de 100% dos nossos clientes. Tem gente que pensa que, não, porque é mulher. Aí é que você se engana. Para a justiça, para o Ministério Público, até para o próprio juiz, ele ver uma mulher defendendo um homem soa de uma maneira diferente, né? Opa, é uma mulher que está defendendo um homem, né? Então, como assim? Tem alguma coisa aí. Ela é até mais bem vista do que se fosse um homem defendendo um homem, né? Então, Maria.
Exatamente.
Seja muito bem-vinda.
Obrigada.
É um prazer estar aqui com você hoje. A gente vai falar aqui de coisas que você domina, né? Você está cansada de fazer isso no teu dia a dia. E a primeira pergunta é: divórcio e a partilha de bens, dá para fazer tudo isso numa ação só? Resolver tudo isso numa ação com as partes ali?
Sim, normalmente o divórcio e a partilha de bens a gente consegue fazer tudo numa mesma ação, né? Os pedidos eles são incluídos na mesma petição inicial. E a gente recomenda que se faça junto do divórcio a partilha de bens, sempre, né? Então a gente consegue acumular esses pedidos.
E principalmente se for uma partilha de bens um divórcio é uma partilha de bem amigável, né?
Exatamente. Até porque isso é algo que nem todos devem saber, que quando a gente faz o divórcio e a partilha de bens de forma consensual, a gente tem uma isenção das custas referente aos bens, né? Uhum. Que no litígio o tribunal cobra custas sobre o valor total dos bens.
Do patrimônio.
Do patrimônio. Quando é consensual, existe essa isenção de custas sobre o valor do patrimônio. Então, acaba que a parte acaba tendo até esse benefício, né? De pagar menos custas. Uhum. E a gente, até porque a gente consegue resolver de forma mais rápida, né? Tem processos que a gente leva no máximo 6 meses, aí, né? Dependendo muito do cartório, né? Porque a gente sabe que a justiça, a gente depende muito dos cartórios, né? Das várias
juízes,
de família. Mas, normalmente, assim, a gente consegue fazer isso muito mais rápido do que um divórcio litigioso, que pode levar anos.
E se não tiver... Agora, até com filhos menores, dá pra gente fazer isso também no cartório um cartório extrajudicial, né?
Exatamente. A gente consegue resolver divórcio e partilha de bens, ainda com filhos menores, se a questão da guarda e dos alimentos já tiverem sido resolvidos judicialmente.
Legal. Inclusive, a gente tem um artigo lá no blog que fala sobre essa questão da assessoria jurídica para divórcio amigável, da importância dela, porque, como a Maria bem disse, você, além da economia de tempo, é economia de dinheiro, mas a gente sabe que nem todos os casos vai ter acordo, nem todos os casos as partes vão estar ali de bem com a vida, querendo resolver, às vezes
Exatamente.
Vai ter fight, briga. Voltando aqui para o tema, importantíssima questão. Se tiver briga, se for um divórcio litigioso, onde as partes não concordam em relação a valores, a gente já teve N casos aqui assim, quanto que pode custar isso pro cara, pro homem que ele quer entrar com essa ação para resolver, mas quanto que isso pode custar para ele em média? Óbvio, a gente só vai conseguir saber valor de custas judiciais quando a gente for acessar lá o site do Tribunal de Justiça para fazer o cálculo. Mas uma média só para que... Um cara que tem R$1 milhão, quanto que mais ou menos ele gastaria?
Com relação às custas?
As custas.
Normalmente as custas judiciais, né, no Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, né, ela é 3% sobre o valor ali da causa, né? O que é o valor da causa? Quando o homem, né, ele tá entrando ali, um dos cônjuges, com uma ação inicial, né, o valor que ele coloca da causa é o valor da parte dele do patrimônio, né? Então, se ele tem ali R$1 milhão de patrimônio, 50% seria 500 mil ali, né? Então seria 3% sobre 500 mil, né? Isso aí a gente teria um valor exorbitante aí de custas, né? Sendo que o máximo de custas no Tribunal do Rio, eu acredito que esteja entre uns 70 mil, eu não me recordo bem agora, mas...
Teve uma atualização, mas eu vou deixar aqui passando aqui na tela para vocês o valor máximo que você pode ter que pagar de custas judiciais. Mas essa questão que você falou das custas judiciais, pô, você imagina, um patrimônio de 500 mil, de 1 milhão, o cara vai pagar 15 mil. Então, se a gente tem um patrimônio mais vultoso, como a gente já teve vários aqui no escritório, as custas vão ser muito maiores.
Então, exatamente.
Por isso que a gente recomenda sempre a questão do divórcio amigável, para que as pessoas elas tentem chegar a um comum acordo, porque realmente o divórcio litigioso ele custa caro. Até os honorários têm diferença para uns honorários de divórcio amigável, é uma coisa mais simples, um divórcio que a gente sabe que vai ter briga, né, Maria?
Exatamente, até porque são horas de trabalho maior que a gente vai ter,
dedicação.
Né? Maior dedicação, a gente vê que os conflitos ali, eles são diários, né? E muitas vezes acaba ocorrendo brigas nesse tempo, né? Que a gente precisa estar ali intervindo, né?
Uhum. Sim, sim. É, a gente acaba fazendo esse papel de mediador, né? O tempo inteiro. E outra coisa que eu ia te perguntar, se o casal está se separando e eles estão lá, tem a questão do patrimônio, mas tem filhos também. Como é que fica essa questão da guarda? Porque vai morar com um, vai morar com outro, vai ficar durante a semana, fica de segunda a quarta comigo, de quinta a domingo com ela. Como é que é isso? Existe uma regra fixa para isso? Isso também dá para ser colocado no acordo?
Sim, isso aí é um acordo entre as partes, né? Então, a gente pode colocar da melhor forma ali que ambos concordarem, né? Sendo que a regra é, né, que os pais eles tenham ampla convivência com os filhos.
Ambos.
Né? Ambos, né? Que participem da rotina. Então, não é só aquele pai que vai ser pai de finais de semana, de 15 em 15 dias, né? Então, assim, normalmente nesses acordos consensuais, o que eu converso com as partes e o que eu oriento sempre os genitores terem os finais de semana alternados, né? De sexta até do final do colégio até a segunda-feira. E, além disso, mais 2 dias na semana, né?
Uhum.
Então, um genitor, ele pegaria na sexta, devolveria na segunda, pegaria na terça e ficaria até a quinta,
uhum,
né? Porque aí tem um equilíbrio de convivência. E essa regra é o que tem funcionado bastante, nos modelos de acordo consensual.
Uhum. Mas e se não tiver um acordo? Como é que fica isso aí? Vai para briga? Tem a questão da guarda unilateral, aí só um dos pais fica com a criança. Como é que explica um pouco melhor sobre isso?
Sobre a guarda unilateral, ela é exceção hoje, né?
Uhum.
Porque hoje a regra é da guarda compartilhada.
Sim.
Né? Se um dos genitores optar pela guarda compartilhada, ela tem que ser deferida pelo juiz. Não tem nenhuma óbice que crie um empecilho ali de não conceder a guarda compartilhada. Só se demonstrar que não é um bom pai, não cuida, diversos outros fatores, né? Abandono material, abandono moral, mas na maioria dos casos é a guarda compartilhada.
Uhum.
Então, o genitor que ele optar, que ele solicitar essa guarda compartilhada, o juiz ele vai deferir aquela guarda compartilhada,
uhum,
né? Que é diferente do modelo de convivência,
uhum,
né? Então, a gente demonstrando o convívio das crianças com o genitor, já participa da rotina, muitas vezes a gente consegue, em um pedido liminar, determinar a convivência nesse modelo, buscando na sexta, devolvendo na segunda no colégio, principalmente porque, quando ele é litigioso, já existe um conflito.
Uhum.
Então, a recomendação é sempre buscar no colégio e devolver no colégio, para não ter aquele embate de pegar na casa da genitora e ter, naquele momento, algum tipo de briga, discussão. Então, pega na sexta, devolve na segunda-feira. E, além disso, sempre 1 ou 2 dias na semana para o pai conviver também com os filhos.
Uhum.
Né?
Sim. E que fique claro também para o pessoal que guarda compartilhada não tem a ver com a convivência, são coisas diferentes, porque a guarda compartilhada é para os pais poderem tomar as decisões de forma compartilhada.
Exatamente.
Ou seja, quero botar num colégio, quero me mudar com ele, por exemplo, a criança tem residência fixa com a mãe, e aí tem a guarda compartilhada, e do nada a mãe vira e fala, não, agora eu quero me mudar para os Estados Unidos. Não pode, né?
Exatamente.
Uhum.
Muitos clientes, né? A gente vem aqui e confunde também a questão da guarda compartilhada com a guarda alternada, né? Muitos chegam e falam assim, porque a gente tem a guarda compartilhada, fica uma semana comigo, uma semana com ela. Mas não é bem assim. A guarda compartilhada não é isso de alternar as semanas, né? É, a guarda compartilhada é justamente isso. É, você compartilhar entre os pais, né? Os pais compartilhar a tomada de decisões na vida dos filhos. Uhum. Então, é esse compartilhamento, né? De informações de saúde, de
escola,
educação, atividades extracurriculares.
Judô, natação.
Compartilhar todas as informações referentes aos filhos. Uhum. Ah, ficou doente, levou no hospital, tá com dor de garganta. Compartilhar isso, né? Até pro outro saber como que tá ele no dia a dia, o filho, né?
Uhum.
E a guarda alternada, que é um modelo que aqui no Brasil não é muito aceito, é essa questão de uma semana com uma semana com outro. É, normalmente o Ministério Público ele não costuma aceitar, porque faz referência como se a criança tivesse a rotina de dois lares. E aí ela não vai conseguir associar aonde é o lar dela, né? Mas eu acredito que isso em breve possa mudar, até porque tem muitos pais de forma consensual que utilizam esse modelo e funciona perfeitamente.
E a criança até gosta, faz bem para a criança,
exatamente,
né? Ter essa convivência ali mais próxima do pai, né?
Uhum.
Que é o que a gente busca aqui, que é o que a gente faz. Bom, hoje eu espero que você tenha gostado desse vídeo, inclusive. Vou te fazer aqui um pedido para que você compartilhe. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa saber dessas informações. Nós estamos fazendo uma série de vídeos sobre a defesa do homem no direito de família e nós vamos falar, inclusive, nos próximos vídeos sobre pensão alimentícia, sobre outras questões aí. Ou posso ficar morando no imóvel? Nós vamos nos separar? Esse imóvel vai ficar com quem? Como é que faz isso? Quem é que mora? Tem que pagar alguma coisa para quem está morando lá? A gente vai falar bastante sobre esses temas aqui. Vamos falar, inclusive, sobre homens também que têm sofrido... Presta atenção nisso aqui que é importante. Homens que têm sofrido violência psicológica de mulheres narcisistas e não narcisistas também, relacionamentos tóxicos. Muitas pessoas acreditam que isso acontece somente de forma inversa, mas não. Acontece muito e nós temos vários casos aqui no escritório, então nós vamos trazer um vídeo como um alerta para que você aprenda a identificar e também tenha saídas para sair de um relacionamento tóxico como esse, para que você não sofra mais com isso. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!